Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Alô Brasil, sextou com muita informação no ar. Hoje é dia 30 de maio de 2025 e está começando o Assunto Federal, o seu ponto de encontro com as notícias que mexem com o país e com a sua vida. Eu sou o Luciano Seixas, te faço companhia de segunda a sexta das 4 às 5 da tarde pelo horário de Brasília. Estamos ao vivo aí no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o Brasil. Então fique com a gente porque aqui tem serviço e informação que fazem a diferença no seu dia a dia. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da Empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso giro de notícias.
É hora do giro de notícias.
E termina hoje às 23 horas e 59 minutos pelo horário de Brasília o prazo para declarar o Imposto de Renda 2025. Mais de 40 milhões de documentos já foram entregues, segundo a Receita. José Carlos Andrade explica o que acontece com o contribuinte que perder o prazo.
Termina nesta sexta-feira, dia 30, o prazo para envio da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física 2025 referente ao ano base 2024. Quem não entregar dentro do prazo vai pagar multa de 1% ao mês sobre o valor do imposto devido, com cobrança mínima de R$ 165,74. A penalidade pode chegar a até 20% do imposto. Até às 11h30 da manhã de hoje, a Receita Federal já havia recebido mais de 40 milhões de declarações. Também nesta sexta-feira, ocorre o pagamento do primeiro lote de restituições. Ao todo, 11 bilhões de reais serão pagos a 6.257.000 contribuintes que entregaram a declaração com antecedência e fazem parte dos grupos prioritários. É o maior lote já pago da história do imposto. A Receita reforça que não envia e-mails ou mensagens com links. Todos os serviços são gratuitos e as informações sobre pendências ou malha fina estão disponíveis apenas nos canais oficiais. Para mais esclarecimentos, acesse Meu Imposto de Renda na página gov.br/receitafederal/pt-br. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O assunto agora é saúde, porque acaba de ser lançado um programa que amplia o atendimento no SUS, com apoio da rede privada e de carretas móveis. É o programa Agora Tem Especialistas. O presidente Lula participou do lançamento hoje aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, e ressaltou que a doença não pode esperar. Então a ideia é reduzir as filas de quem depende da rede pública. Quem tem mais detalhes é o Cláudio Mari Carvalho.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou nesta sexta-feira 30 o programa Agora Tem Especialistas, com a proposta de reduzir filas por atendimento no Sistema Único de Saúde, o SUS. Para isso, vai usar a estrutura de hospitais privados e filantrópicos para acelerar os atendimentos. De acordo com o Ministério da Saúde, o programa prioriza 6 áreas: oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Além disso, o governo vai realizar mutirões e ampliar o horário de funcionamento de unidades públicas. Com a mudança, pacientes do SUS vão poder ser encaminhados para clínicas particulares. Em troca, essas instituições vão abater dívidas com o governo federal, um total estimado em 70 bilhões de reais. A ideia é aumentar em até 30% o número de atendimentos em unidades como UPAs, ambulatórios e salas de cirurgia. O programa também aposta na telesaúde como ferramenta para acelerar diagnóstico e consultas. Segundo a saúde, isso pode reduzir em até 30% as filas de espera. Serão ainda distribuídas 150 carretas equipadas para levar atendimento especializado a regiões mais isoladas do país. Além das ações voltadas ao atendimento, o governo federal criou 385 novos cargos na Anvisa. O objetivo é fiscalizar os novos equipamentos adquiridos para ampliar a capacidade do SUS. O orçamento para as novas contratações vai vir da própria agência. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O Produto Interno Bruto, PIB, do Brasil avançou 2,9% no primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre de 2024, com destaque para o desempenho do setor de serviços. Cláudio Mário Carvalho volta com essas informações.
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, cresceu 2,9% no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano passado. Na verificação com o último trimestre de 2024, o avanço foi de 1,4%. O destaque ficou por conta da agropecuária, que teve crescimento expressivo de 12,2% e se beneficia de clima favorável, expectativa de safra recorde de soja. O setor de serviços, que representa cerca de 70% da economia, também teve desempenho positivo, com alta de 2,1% em relação ao ano anterior. A área de informação e comunicação se destacou, impulsionada pelo aumento no uso da internet e no desenvolvimento de sistemas. A indústria, por sua vez, cresceu 2,4% na comparação anual, com destaque para a construção civil e a produção de máquinas e equipamentos. Já o consumo das famílias e os investimentos também contribuíram para o resultado positivo. Segundo o IBGE, o Brasil gerou R$3 trilhões em valores correntes neste período. O crescimento coloca o país entre os líderes globais, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Só a Irlanda teve desempenho superior, enquanto economias como Estados Unidos e Japão registraram retração. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E o setor de turismo acumula mais de 88 mil novos empregos no país. Só em abril, os empregos com carteira assinada nas atividades turísticas deram um salto de 32%. Quem explica é José Carlos Andrade.
Impulsionado por feriados prolongados e o interesse crescente por viagens nacionais, o setor de turismo brasileiro vive um bom momento no mercado de trabalho. Em abril, as atividades turísticas geraram 25.962 empregos com carteira assinada, um salto de 32% em comparação ao mesmo mês de 2024. Os números analisados pelo Ministério do Turismo, com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, mostram o aquecimento no setor, que nos quatro primeiros meses do ano já acumula mais de 88 mil vagas formais, 11% a mais. As atividades de alojamento e alimentação lideraram as contratações, com 15.452 novas vagas, o que equivale a uma alta de 64% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Já o setor de artes e cultura criou 4.386 empregos formais, registrando aumento de 19%, enquanto o transporte rodoviário de passageiros somou 3.849 admissões, crescimento de 39%. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Brasil teve recorde de contratações no setor privado em 2025. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, comentou os números divulgados ontem pelo IBGE. Vamos ouvir.
Nós estamos com um dos menores taxas de desemprego do país. Esse trimestre agora, fevereiro, março, abril, o IBGE soltou os números, 6,6% desocupados do país. Abril geramos 257 mil e poucos novos empregos. E desses a indústria gerou 35 mil e uns quebradinhos. A indústria, que não vinha crescendo empregos até 2023-24, começa a crescer com vigor e continua crescendo a cada mês, apesar do Banco Central. Apesar dos juros na estratosfera que temos, mas isso é uma tarefa, seguramente, todos nós estamos comprometidos em chegar o momento de virar essa página, virar essa curva e criar melhores condições ainda para continuar empreendendo, crescendo, gerando emprego de qualidade, acima de tudo, e distribuindo renda no país.
E mais um balanço foi divulgado pelo governo federal, dessa vez pela pesca e aquicultura. A produção de peixes do país registrou maior valor em exportações para o trimestre. José Carlos Andrade tem mais informações para a gente.
O setor da piscicultura brasileira começa o ano com uma marca histórica, o maior valor já registrado em exportações para um trimestre. Entre janeiro e março de 2025, o país exportou 18,5 milhões de dólares em pescado de cultivo, um crescimento de 112% em relação ao mesmo período de 2024. Também houve um salto no volume exportado, que atingiu 3.938 toneladas, alta de 89%. A tilápia segue liderando com folga as exportações da piscicultura brasileira. No primeiro trimestre de 2025, a espécie movimentou 17 milhões de dólares, o que representa 92% de todo o valor exportado pelo setor. Em comparação com o mesmo período de 2024, o crescimento foi de 105%. Em volume, foram exportadas mais de 3.455 toneladas de tilápia, o equivalente a cerca de 72 mil carrinhos de supermercados cheios de peixe, considerando uma média de 50 quilos por carrinho. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
E agora mais uma atualização do Minha Casa Minha Vida. O programa deu início à construção de mais 1.280 moradias em 9 cidades. Quem tem os dados é o Dilson Santa Fé.
O governo federal deu início à construção de 1.280 novas moradias do programa Minha Casa Minha Vida em 9 cidades brasileiras. As obras começaram entre os dias 19 e 23 de maio e devem beneficiar cerca de 5 mil pessoas. No norte, o Tocantins teve obras iniciadas em Gurupi e em Colinas do Tocantins. No nordeste, os estados do Ceará, Piauí, Paraíba, Bahia e Maranhão também foram contemplados. Maracanaú, no Ceará, teve 240 unidades iniciadas. Em Batalha, no Piauí, serão 90 moradias. Itaporanga, na Paraíba, começou a construção de 100 unidades. Na Bahia, Serra do Ramalho terá 60. O Maranhão teve início de obras em Santa Inês, com 3 empreendimentos, somando 400 moradias. E em Pastos Bons, com mais 50. No Sul, a capital paranaense de Curitiba recebeu o início da obra do residencial Corbélia, com 96 unidades. Além do impacto habitacional, Minha Casa Minha Vida vem impulsionando o emprego. Em abril, a construção civil gerou mais de 34 mil postos formais, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED. De janeiro a abril, o setor já criou mais de 135 mil empregos. O programa também liderou o mercado imobiliário no primeiro trimestre deste ano, sendo responsável por 53% dos lançamentos e 47% das vendas de imóveis residenciais, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, SEBIC. Para ampliar o acesso à moradia, o Ministério das Cidades criou Minha Casa Minha Vida Classe Média. Famílias com renda de até R$12 mil por mês vão poder financiar imóveis de até R$500 mil, com taxa de juros de 10% ao ano. O governo também autorizou a seleção de novas obras, com 130 mil moradias previstas. As propostas podem ser apresentadas por estados, municípios, o Distrito Federal e construtoras. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E sabe o sistema Defesa Civil Alerta? Aquele que emite avisos e alertas de desastres naturais para os nossos celulares? Pois bem, o sistema agora vai ser ampliado para a região Nordeste.
O sistema Defesa Civil Alerta, que emite avisos sonoros e mensagens diretamente nos celulares de quem está em áreas de risco, será ampliado para a região Nordeste. No próximo dia 14 de junho, moradores de 9 capitais nordestinas e outras 27 cidades da região receberão o primeiro alerta de demonstração. O objetivo é testar e familiarizar a população com a tecnologia que já está em operação nos estados do sul e sudeste do país. Desde que foi implantado, o sistema já enviou 376 alertas, sendo 57 classificados como extremos em estados como São Paulo e Rio de Janeiro. A previsão é que o serviço esteja disponível em todo o Brasil até o fim de 2025. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O Brasil é referência em programas sociais e modelo para vários países. Essa semana foi a vez de compartilhar a experiência com República Dominicana, Cabo Verde e Haiti. Érica Braz, do Boletim MDS, tem mais informações.
Delegações da República Dominicana, de Cabo Verde e do Haiti visitaram nesta quinta-feira, 29 de maio, um centro de referência de assistência social, o CRAS de Sobradinho, no Distrito Federal, para conhecer como funcionam esses equipamentos no Brasil e aprender em campo sobre as políticas sociais brasileiras. Quem recebe as delegações é o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Ana Patrícia Barros, chefe de projeto na Assessoria Internacional do MDS, observa o quanto é importante essa troca de experiências entre Brasil e outras nações.
O Brasil quer oferecer conhecimento, mas quer aprender também desses países. Quando a gente recebe as perguntas, as demandas de informação, nós estamos aprendendo também. E isso é útil para você poder aperfeiçoar as políticas aqui.
A diretora-geral de Inclusão Social do Ministério da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social de Cabo Verde, Edinalva Cardoso, se diz grata pela oportunidade de aprender com o Brasil e os demais países que também compõem a delegação.
Eu acho que o mais importante é conhecer as outras políticas, noutras realidades e saber como é, conhecendo a nossa realidade, como é que podemos adaptar essas políticas que estão dando bom resultado para serem implementadas no nosso país. Eu acho que foi uma excelente iniciativa ter mais do que uma delegação por vez nessa visita, porque dá para ter uma visão mais ampla daquilo que cada país está a fazer em prol das pessoas mais vulneráveis.
A delegação também pôde conhecer e almoçar em um restaurante comunitário, outra política pública brasileira de destaque. Flávio Vilas Boas é gerente do restaurante comunitário de Sobradinho e conta que é uma satisfação compartilhar o funcionamento do restaurante com gestores de outros países.
O restaurante comunitário hoje é um modelo, né? Não só para o mundo, não só para o Brasil, mas para o mundo. Nós já recebemos várias comitivas de outros países para conhecer o nosso funcionamento. A gente fica muito feliz em poder compartilhar esse programa tão importante para combater a fome e a insegurança alimentar.
As delegações da República Dominicana, de Cabo Verde e do Haiti visitam o Brasil por meio da cooperação Sul-Sul, feita pelo MDS em parceria com o Banco Mundial. Ao longo de uma semana, os visitantes conheceram programas sociais que ajudam no desenvolvimento do Brasil e também discutiram a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Reportagem Érica Brás.
E agora uma notícia bacana sobre meio ambiente. Uma pesquisa do Instituto Chico Mendes ajuda a preservar espécies ameaçadas. Vamos saber mais na reportagem de Natália Koslick.
Foi concluído o sequenciamento genético de 403 espécies da fauna brasileira pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. É como se fosse um mapa genético dessas espécies, que ajuda a entender melhor como elas vivem e se adaptam a mudanças. Com essas informações, vai ser possível criar estratégias eficazes para proteger animais e plantas em risco de extinção, como a onça-pintada e o peixe-boi. Foi o que explicou a analista ambiental do ICMBio, Amelie Martins.
A gente precisa, por exemplo, formar uma população de segurança para a espécie em cativeiro para salvaguardar a diversidade genética. Uma outra aplicabilidade é identificar o grau de variabilidade genética das espécies que pode estar diretamente relacionado à capacidade delas a se adaptarem aos impactos que virão das mudanças climáticas, por exemplo. Então, a nossa ideia é justamente usar esses dados para guiar e subsidiar as ações de conservação do ICMBio.
O mapeamento das espécies está sendo desenvolvido no âmbito da pesquisa genômica da biodiversidade brasileira, em parceria com o Instituto Tecnológico Vale Desenvolvimento Sustentável. Um trabalho realizado por cerca de 290 pesquisadores de 107 instituições nacionais e internacionais, incluindo universidades, ONGs, zoológicos e órgãos governamentais. A meta é produzir genomas de referência, que são mais completos e de maior qualidade, para 80 espécies em risco de extinção ou consideradas estratégicas para as ações de conservação. Reportagem Natália Koslick.
E hoje é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, uma doença que afeta o sistema nervoso central e ainda não tem cura, mas dá para controlar a progressão da doença. Por isso, a importância de ficar atento aos sinais e fazer o diagnóstico precoce. Stefânia Lima fala dos sintomas e tratamentos oferecidos pelo SUS.
30 de maio é o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, uma data que reforça a importância do diagnóstico precoce e do acesso à informação. A esclerose múltipla é uma doença crônica e autoimune que afeta o sistema nervoso central e, embora não tenha cura, pode ser controlada com tratamento e hábitos saudáveis. No Brasil, de acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER, estima-se que cerca de 40 mil brasileiros convivam com a doença. A esclerose múltipla pode se manifestar de forma sutil. Dormência nos braços, nas pernas ou no rosto, visão embaçada com dor e sensação de fraqueza muscular são alguns dos sinais de alerta. Exames como a ressonância magnética e a coleta do líquor, aquele líquido que envolve o cérebro e a medula espinhal, têm ajudado no diagnóstico cada vez mais preciso. O tratamento tem evoluído bastante, de acordo com a estatal. Hoje, o Sistema Único de Saúde oferece medicamentos que ajudam a controlar a progressão da doença e aliviar os sintomas. No Dia Mundial da Esclerose Múltipla, o recado é claro: ficar atento aos sinais do corpo e procurar ajuda médica. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov, em Brasília, Stefânia Lima.
20 minutos é o tempo que leva para a pressão e a pulsação voltarem ao normal quando se para de fumar. Quanto mais cedo, menor o risco de adoecer. É cilada acreditar que a cor chamativa, o sabor e o cheiro de um cigarro eletrônico não trazem riscos. A sua saúde, a sua energia e o seu bem-estar são valiosos. Cuide deles. O SUS oferece tratamento. Procure a unidade básica de saúde mais próxima. Ministério da Saúde. Governo Federal.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Como é que está o tempo aí na sua cidade? Aqui em Brasília, a amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e a máxima, está grande. De manhã cedo, frio, 14 graus, vento que ainda derruba a sensação térmica. Aí no meio do dia, a temperatura sobe para uns 27 graus, calor. E agora no fim da tarde, o friozinho começa a voltar. Mas nada comparado ao gelo lá do sul, que teve até neve essa semana. Vamos saber como é que fica o tempo em todas as regiões do país, sábado e domingo. Quem conta pra gente é o meteorologista Danilo Siden, do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Boa tarde, Danilo.
Boa tarde, Luciano e amigos do Assunto Federal. A previsão do tempo para esse fim de semana no Brasil é de bastante chuva na extremidade norte do país, principalmente nos estados do Amapá, Roraima e extremo norte ali do Amazonas e Pará. Tem algumas previsões de pancadas isoladas, com trovoadas isoladas, principalmente devido ao ciclo diurno daquela região, onde já apresentam sempre no começo da manhã e final de tarde algumas pancadas isoladas com grandes nuvens de chuva bastante forte ali no norte do Brasil. Nas demais partes do norte, ali, principalmente Acre, Rondônia e Tocantins, a expectativa é que não haja esse tipo de evento de chuva ao longo do fim de semana, devido ao ar daquela região estar um pouco menos instável. No nordeste do Brasil, já vem chovendo nas últimas semanas de maneira bastante expressiva ali na região litorânea, desde o sul da Bahia até o litoral do Rio Grande do Norte. E a previsão para esse fim de semana é que essas chuvas continuem persistindo ali nessa faixa litorânea da região, principalmente ali no sul da Bahia. Mas nas demais áreas do Nordeste, tempo firme e temperaturas com máximas entre 36 e 37 graus. No Centro-Oeste, nós tivemos a entrada de uma massa de ar frio que se instalou pela região aqui nos últimos dois dias, na quarta, quinta e sexta-feira dessa semana, e que tem trazido temperaturas significativamente bem baixas, principalmente para o Mato Grosso do Sul, região oeste do Mato Grosso e até o sul de Goiás. Essa massa que já se instalou pela região está aos poucos perdendo as suas propriedades de massa fria e a temperatura nessa parte centro-oeste do Brasil começa a voltar a aumentar nesse fim de semana, com as máximas podendo chegar novamente ali aos 33, 34 graus em Cuiabá. E em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ela deve alcançar pelo menos até uns 25 graus nesse fim de semana. No sudeste do Brasil, nós tivemos a passagem de um canal de umidade ali pelo litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo. E a expectativa é que no final de semana continue chovendo ali de maneira isolada, principalmente na parte norte do estado do Espírito Santo. Enquanto no oeste de São Paulo, onde teve a entrada de massa de ar polar, também tem um aumento de temperatura nesse final de semana, em contraste com as baixas temperaturas que temos observado aqui desde a quinta-feira na região. No sul do Brasil, tivemos um evento de neve na manhã da quinta-feira, que não deve se repetir ao longo desse fim de semana. As temperaturas já começam a subir a partir do sábado e domingo na região sul do Brasil e podem voltar a alcançar ali máximas de 20 graus, como já vem alcançando, principalmente no litoral do Paraná, que não foi tão afetado por essa massa de ar frio. Tá? As mínimas alcançaram ali a faixa dos 0 graus e ao longo do dia de hoje se mantiveram ali com máximas de 15 a 18 graus. Mas durante o fim de semana devem voltar a aumentar novamente. Danilo Filho, do Instituto Nacional de Meteorologia.
Vamos lá, aproveito para mandar aquele abraço para todos os ouvintes das cidades que fazem aniversário nesse fim de semana. Parabéns para São Paulo de Olivença, no Amazonas, Juiz de Fora, em Minas Gerais, e Feliz, no Rio Grande do Sul, que completam mais um ano no sábado. E Matrinchã, em Goiás, e Saúde, na Bahia, que festejam no domingo. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR para saber como o governo federal está chegando na sua cidade. Começando, São Paulo de Olivença. Amazonas, aí a gente já pensa na floresta, fui ver a fiscalização ambiental. Olha a lasqueira. Esse ano o Ibama realizou uma fiscalização ambiental e o que deu? Problema, uma infração ambiental. E é problema grande, hein? A multa, 3 milhões de reais lá em São Paulo de Olivença. Mas também tem outras notícias boas. Tem, por exemplo, a retomada de obras, né? 50 moradias do Minha Casa Minha Vida em um empreendimento foram contratadas antes de 2023 e estavam lá paradas, não concluídas, e aí tiveram as obras retomadas. A gente ouviu aqui no nosso giro de notícias, né? 1.280 novas casas contratadas no Minha Casa Minha Vida em 9 cidades. Não é o caso aqui, porque aqui é retomando as obras que estavam paradas, né? Mas olha aí, as moradias estão espalhadas por todo o Brasil. O valor de retomar essas obras, R$1.250.000 para São Paulo de Olivença. E tem mais, tem programa Luz para Todos lá, 14 novas ligações no município, tem PAC Seleções com 5 empreendimentos, uma creche e uma escola educação infantil, um ônibus escolar, uma unidade básica de saúde sendo construída por lá, trabalho de contenção de encostas e de abastecimento de água rural em São Paulo de Olivença, tudo custeado pelo governo federal. Juiz de Fora, em Minas Gerais, cidade grandona, né? Tem quase 600 mil habitantes lá. E olha, tem 17 atletas que recebem o Bolsa Atleta em Juiz de Fora. 17 nascidos no município, contemplados aí com um apoio previsto de R$252.000. Lá também tem Bolsa de Pesquisa e Formação do CNPq, 592 bolsas para instituições do município, 48% ocupadas por mulheres, R$4.350.000 investidos pelo governo federal nessas bolsas do CNPq. E tem também o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, com 139 projetos ou bolsas de pesquisas financiadas pelo governo federal. Aqui, mais dinheiro, R$13 milhões no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Vamos a Feliz, no Rio Grande do Sul. É o maior produtor de morangos e amoras do Rio Grande do Sul. Só isso já deixa o povo feliz, né? Tem que fazer um contrato, como é que chama? Um trocadilho. Mas, ó, Feliz, na verdade, se destaca no setor metal mecânico. E aí a gente foi ver aqui o programa Acredita, que é o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP, 1.280.000 em operações, em 20 operações realizadas nesse ano. Isso é atual, é de abril, de janeiro a abril agora, hein? 10% são microempreendedores, 30% microempresas e 60% pequenas empresas neste programa Acredita. Vamos a Matrinchã, Goiás, 4 mil habitantes, lá a agricultura e a pecuária sustentam a economia de Matrinchã. Plano Safra, 38 contratos fechados nestes primeiros 4 meses de 2025, num total de R$22 milhões. São 20 milhões e meio para 26 contratos no agronegócio e 1 milhão e meio para 12 contratos através do Pronaf para agricultura familiar. Saúde na Bahia. O nome Saúde surgiu porque a área onde foram estabelecidos os primeiros assentamentos era vista como benéfica para a saúde daqueles que passavam a noite ali. E aí, é claro, a gente foi ver a saúde da Bahia, como é que está. Tem 2 médicos em atuação lá no programa Mais Médicos, 4 unidades básicas de saúde, 5 equipes de saúde da família, 4 equipes do Brasil Sorridente, 1 centro de atenção psicossocial, o CAPS, em funcionamento lá em saúde. Tem a atualização do Piso Nacional de Enfermagem, complementando aí o governo federal com R$ 434 mil transferidos este ano para a complementação do piso dos enfermeiros. E tem 3 escolas pactuadas, atendendo 2.270 alunos no programa Saúde da Escola, lá em Saúde, na Bahia, tudo custeado pelo governo federal. Você também pode saber como o governo federal está transferindo dinheiro aí para a sua cidade, está atuando na sua cidade, diretamente pesquisando no nosso Comunica BR. É só jogar aí na internet, Comunica BR, tem todas as cidades, todos os municípios do país e vários detalhes, muitas informações. Legal? Olha, você ainda vai ouvir hoje aqui no nosso Assunto Federal um episódio inédito. Hoje a gente falou, sexta-feira, né? Brasil Cultural. Muito mais também. Fica com a gente agora pelo horário de Brasília, 4h32.
Você está ouvindo o Assunto Federal. Conteúdo que faz a diferença.
Momento Entrevista. E a partir de hoje, aposentados e pensionistas do INSS que sofreram descontos indevidos já podem buscar atendimento presencial em mais de 5 mil agências dos Correios em todo o país. O presidente dos Correios, Fabiano Silva, conversou comigo e a Mariana Jungmann sobre esse assunto. E a gente roda agora para você. Os Correios tinham anunciado que cerca de 4.700 agências iriam atender presencialmente. Mas esse número mudou e foi ampliado, né? Houve um aumento da demanda, presidente?
Exatamente. Para que a gente consiga prestar um serviço melhor para a população, a gente conseguiu aumentar esse número. Então, agora nós vamos ter 5.033 agências que estarão à disposição de todas as aposentadas e aposentados do país para que eles se dirijam até lá e possam fazer o seu requerimento de contestação.
Agora, presidente, como é que o aposentado pode saber, então, em qual dessas agências o serviço está sendo oferecido? Como é que ele descobre qual a agência mais próxima dele?
Perfeito. Essa relação das agências, ela estará disponível no nosso site, www.correios.com.br, e as pessoas também podem ligar no número 135, que o 135 vai informar para ela qual a agência dos Correios mais próxima que está prestando atendimento. Mas são, pelo número de agências que nós temos hoje, 5.033, é um número alto, e elas atenderão a 80% dos municípios do país.
Mais de 5 mil agências, quantos funcionários foram capacitados para esse atendimento?
Até agora, a hora que eu saí da empresa, a gente já tinha capacitado mais de 5 mil atendentes. Então é um número muito alto. Hoje, inclusive, eu participei desse treinamento para conversar com os nossos atendentes e deixar muito claro que o ambiente nos Correios é um ambiente de acolhimento, é um ambiente em que os aposentados vão ter todo o tratamento necessário, vão ter uma fila prioritária, e se tiver uma formação de fila, eles vão ter uma senha para ter tranquilidade. E ainda é importante também destacar que ninguém precisa correr para as agências para ter o serviço. Esse serviço estará à disposição das pessoas para a qualquer momento buscar uma agência dos Correios.
Inclusive, é mais seguro, né, presidente, para o aposentado buscar a agência do Correio, se ele ficar inseguro em entrar na internet, ficar com receio de golpes e tal, ir à agência dos Correios é uma forma de conseguir um atendimento seguro para essa questão do INSS, das associações que fizeram aí esse credenciamento indevido, né, dos aposentados, se ele tem dúvidas em relação a isso, a Agência dos Correios pode ser a forma mais segura.
Sem dúvida alguma, a Agência dos Correios já é um ambiente acolhedor para a população, ainda mais essa população, que é uma população tão especial, uma população idosa, eles já têm familiaridade com os Correios, sabe que serão bem atendidos. Os profissionais do Correio são todos empregados públicos que farão esse atendimento, dotados de fé pública, então as pessoas podem confiar no atendimento, que lá eles estarão sendo plenamente atendido nos seus anseios.
E a pessoa que é atendida presencialmente pelos Correios recebe algum comprovante desse atendimento?
Sim, ele recebe um comprovante e depois ele pode retornar após 15 dias, para ter o resultado da sua consulta. Então, ele chega na volta, ele vai ter o resultado, se foi deferido ou se não foi deferido, e aí ele pode novamente contestar eventual decisão que tenha sido negativa. Então, o prazo depois é 15 dias para ele retornar.
Presidente, inclusive, com relação a voltar à agência, eu queria que o senhor falasse melhor sobre isso, porque após o beneficiário do INSS ser atendido e dizer que não reconhece aquele desconto que foi feito de alguma associação sobre o benefício dele, depois que ele faz esse processo, ele precisa voltar à Agência dos Correios, então, para cumprir alguma outra etapa?
Ele só volta à Agência dos Correios para ele saber o resultado desse requerimento que ele protocolou. Então, esse requerimento, ele vai ter uma resposta depois de 15 dias úteis da data que ele compareceu à agência. Aí, ele retorna, ele vai receber um comprovante dessa presença e ele vai poder consultar o resultado ali do seu requerimento.
Perfeito. Bom, o senhor falou no início 5.033 agências. E as cidades que não têm agência habilitada, como é que o aposentado pode fazer?
As 5.033 agências, elas vão abranger 80% dos municípios. Então, dentro das nossas previsões, isso já é satisfatório para que a gente atenda todo mundo. Mas se houver necessidade, se alguém ficar sem atendimento, nós teremos uma nova programação que a gente pode colocar, inclusive, em prática depois, agências itinerantes dos Correios para ir para municípios onde as pessoas não tiveram atendimento. Mas todo o planejamento ele foi feito para que as pessoas tenham pleno atendimento nas agências dos Correios.
Só reforçando então, presidente, o aposentado vai a uma agência dos Correios apresentar suas dúvidas, né, e pedir esclarecimentos. Ele não vai ter a resposta no momento, porque não é tudo interligado e automático. Ele tem então que esperar esses 15 dias úteis, não é isso?
Na verdade já é. O sistema ele é interligado. Os funcionários dos Correios estarão trabalhando no sistema do INSS. É que o INSS depois tem o seu procedimento para averiguar se aquele desconto foi indevido ou não, e após esses 15 dias úteis, as pessoas retornam para saber o resultado desse pedido que eles fizeram para o INSS. Então, após 15 dias úteis, o resultado dessa consulta deles estará disponível nas agências dos Correios ou mesmo pelo aplicativo também do INSS. Mas, como o atendimento foi presencial, certamente eles retornarão à agência dos Correios.
E agora, para estimular os aposentados e também para ajudar a divulgar tudo isso, você e outras autoridades vão começar a fazer também uma viagem pelo país e ir a determinadas cidades, é isso?
Sem dúvida. Nós tivemos uma grande preparação nos Correios para receber com acolhimento, receber com carinho todos os aposentados. Eu vou estar logo cedo na agência dos Correios de Salvador para a gente abrir a agência, para estar lá prestando todo tipo de assessoria que for necessária. Outros ministros também estarão em agências dos Correios para receber a população e para mostrar todo o empenho nosso do governo para atender e para resolver essa questão do INSS na vida das pessoas.
Esse foi o Momento Entrevista com o presidente dos Correios, Fabiano Silva. Para ouvir esse e outros conteúdos, acesse radiogov.ebc.com.br. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Está na hora de mais um episódio inédito do Brasil Cultural, programa original aqui da Rádio Gov, com roteiro do jornalista Ricardo Walter e produção e sonoplastia da equipe da EBC. Hoje vamos conhecer a história de Carlos Chagas. Já ouviu falar? Médico, humanista, desbravador e pioneiro, conseguiu mapear sozinho todo o ciclo de uma doença. Roda aí, Zé.
Música.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que a cada semana faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
Olá, começamos este programa com uma proposta. Que tal fazermos um exercício de imaginação e voltar ao início do século XX? Prometo que não vai demorar. Sintonize com a gente, rapidinho estaremos de volta. Vamos agora a Estocolmo, capital da Suécia, com o nosso enviado especial, Dilson Santa Fé.
Boa noite, Karine Mello, boa noite, ouvintes. Hoje é um dia muito especial para a ciência brasileira. Mais de um século depois, o Instituto Karolinska está prestes a reconhecer o médico e pesquisador brasileiro Carlos Justiniano Ribeiro Chagas como um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina do ano de 1913, ao lado do francês Charles Richer, laureado à época. As notícias de bastidores dão como líquida e certa a premiação. A crítica mundial aqui presente classifica o fato como justiça histórica. O mineiro foi o único cientista até hoje a descrever sozinho todos os aspectos de uma doença infecciosa. Em noite de gala, a bela capital europeia apresenta um céu limpo, cheinho de estrelas e exibe a apoteose da lua cheia. Temos um palco à altura do acontecimento. Por enquanto, ficamos por aqui, voltaremos a qualquer instante com outras informações. Agora é com você aí dos estúdios, Karine.
Obrigada, Dilson. Que momento. Cobertura extraordinária. Estamos ligados em você, hein? Precisou só chamar. Nosso correspondente internacional tem absoluta prioridade. Como dissemos no início, todo esse cenário seria fruto de um exercício de imaginação. Apenas caprichamos na literatura para homenagear um dos mais excepcionais sacerdotes da ciência já produzidos por este país. Se o velho mundo não entregou o Nobel de Medicina nas mãos de Carlos Chagas, o Brasil Cultural não poderia perder essa oportunidade. Às vezes é preciso subir em palcos, ser aplaudido, participar de banquetes refinados, receber medalhas, dinheiro e flores para que a terra natal tome conhecimento dos feitos de seus grandes heróis. Carlos Chagas foi graduado em 1902 pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Cerca de 5 anos depois, o médico sanitarista foi enviado para erradicar um surto de malária ao longo da Estrada de Ferro Central do Brasil. A missão partiu do amigo e diretor do Instituto Soroterápico Federal, Oswaldo Cruz. Muito jovem, Chagas rumou para o povoado de Laçance, localizado no interior de Minas Gerais, a 263 quilômetros de Belo Horizonte. Na região, o pesquisador improvisou um pequeno laboratório onde estudava as doenças tropicais que afetavam a saúde dos trabalhadores da malha ferroviária que ligaria o Rio de Janeiro às entranhas do país. Na localidade, o pesquisador viu o Brasil rural pobre, doente e vitimado por endemias. Os serviços de engenharia afetavam o ecossistema silvestre devido à devastação das matas. Nesse panorama caótico, o visionário percebeu que um inseto em especial picava as pessoas dentro dos lares e depois ficava alojado nas frestas das casas de pau a pique feitas de madeira e barro. O médico infectologista Edmilson Migovski nos explica detalhes da observação.
O barbeiro, que é o inseto que transmite, né, tem esse nome porque as pessoas dormiam geralmente com o rosto exposto. E ele picava e sangrava, ou seja, é no rosto que o barbeiro fazendo a barba pode dar determinados cortes e permitir o sangramento. Então chamava de barbeiro porque ele sugava aquela parte mais exposta. E o barbeiro é nojento, né? Um bicho danado, porque ele não só fura, suga o teu sangue, como defeca em sua face. Então, diferente do mosquito da dengue, que ele inocula o vírus quando ele vai furar você para sugar o sangue, o barbeiro não, ele se alimenta e defeca no seu rosto, né? E aí você, quando passa a mão, facilita a entrada desse parasita, desse protozoário, que pode desencadear doenças nas pessoas vulneráveis a esse tipo de parasita.
Ao examinar o barbeiro no microscópio, Carlos Chagas identificou um protozoário no intestino do inseto. Era o tempo áureo da microbiologia, influenciada pelo legado de Louis Pasteur na França e de Robert Koch na Alemanha. Mergulhando numa dimensão invisível a olho nu, Chagas concluiu que o parasita era o causador da doença que afetava a população de La Sance. Em homenagem ao amigo Oswaldo Cruz, chamou o agente de Trypanosoma cruzi. No desenvolvimento da pesquisa, o emérito cientista percebeu que macacos em contato com o barbeiro atestavam a presença do micro-organismo no corpo. Em 1909, o sanitarista retornou a La Sance e identificou no dia 14 de abril o protozoário no sangue de uma menina de 2 anos de idade. O nome dela era Berenice. A partir desse episódio, o mundo passou a conhecer a doença de Chagas, chamada desse modo em homenagem ao pesquisador que descobriu o agente etiológico, o inseto transmissor, o ciclo de transmissão, os sintomas e a primeira paciente acometida pela enfermidade. Na fase aguda, a moléstia tem como principais sintomas a febre prolongada, dor de cabeça, a fraqueza intensa e o inchaço no rosto e nas pernas. Já no período crônico da doença, os pacientes apresentam problemas cardíacos e digestivos. Na saga que o levou à descoberta do Trypanosoma cruzi, o célebre infectologista cuidou de muitos pacientes em meio à natureza silvestre. Em 2025, o Ministério da Saúde, em parceria com a Associação Médicos da Floresta, deu início a um projeto que faz lembrar o legado de Carlos Chagas. A ação estratégica tem como objetivo levar a medicina para o interior das selvas e, dessa forma, atender in loco os habitantes da mata de diversos territórios nacionais. A diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena, Putira Sacuena, fala desse trabalho.
Vamos dizer, o projeto piloto foi num Paracanã, né, que são indígenas de recente contato no estado do Pará, né, no município, é na divisa entre 2 municípios no estado do Pará, Novo Repartimento e Tupiranga. E aí a gente conseguiu, junto com o Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena, levar toda uma estrutura, né, de ônibus e com oftalmologia, né, uma carreta também com a questão de odontologia, saúde da mulher. E aí com isso a gente conseguiu fazer um atendimento, né, bem mais qualificado nesse povo que só teve contato em 1970, né, que está muito ali relacionado à questão também ali da expansão econômica que aconteceu com a abertura da rodovia transamazônica.
Dentre os trabalhos realizados, Chagas percorreu os rios Solimões, Purus e Negro na Amazônia para examinar fatores como abastecimento de água, esgoto, moradia, alimentação e assistência médica. Na expedição, registrou práticas medicinais dos povos originários, capturou insetos suspeitos de transmitirem doenças e colheu amostras de plantas com o intuito de analisar o valor medicinal. Em 14 de fevereiro de 1917, o membro da Academia Nacional de Medicina assumiu o cargo de diretor do Instituto de Manguinhos após a morte de Oswaldo Cruz. No auge da gripe espanhola, Chagas foi nomeado diretor-geral de saúde pública pelo então presidente da República, Epitáfio Pessoa. Na direção, o ilustre catedrático modernizou a legislação sanitária brasileira. Em 1922, fundou a Escola de Enfermagem Ana Neri. Carlos Chagas viu um Brasil que o fervor nacionalista da época tinha vontade de esconder. De olhos voltados para a cultura francesa, a burguesia carioca analisava o país a partir das zonas mais nobres do Rio de Janeiro. No entanto, nas palavras do médico Miguel Pereira, o Brasil era um hospital a céu aberto. O amigo de Carlos Chagas desferia essa dura crítica por ter visto nas florestas e sertões uma nação vulnerável, faminta e doente. A obra do nosso personagem deixa uma importante mensagem. O brilhante sanitarista não quis adaptar o Brasil à realidade das nações europeias. Ele tinha em mente a diversidade dos gostos, da cultura, do clima, da terra e das personalidades. Uma das marcas mais fortes dessa sabedoria foi a criação, em 1925, do curso de Medicina Tropical na Universidade do Rio de Janeiro. O professor queria formar médicos para cuidar das doenças do Brasil. Carlos Chagas faleceu no dia 8 de novembro de 1934, aos 56 anos. Para os ouvidos das gerações presente e futura, ficou esta advertência. As endemias podem ser combatidas a partir de governantes e estadistas bem orientados pela ciência. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a doença de Chagas atinge atualmente mais de 6 milhões de pessoas no planeta. O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Karine Melo. Trabalhos técnicos, Reinaldo dos Santos. Participação especial, Dilson Santa Fé. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa. Até lá!
Todos os episódios do Brasil Cultural estão disponíveis no nosso portal para ouvir ou baixar em MP3 de graça. Você já sabe, basta acessar radiogov.ebc.com.br. E vamos de música nessa sexta-feira? Só aqui no Assunto Federal você fica sabendo o que toca na Esplanada.
O que toca na Esplanada você ouve aqui na Rádio Gov.
Quem fez um pedido aqui pra gente foi o presidente do INEP, Manuel Palácios. Roda aí, Zé.
Manuel Palácios, eu sou presidente do INEP e eu quero a música Coração de Estudante, cantada pelo Milton Nascimento. E dedico essa música a todos os estudantes que em novembro desse ano vão participar do Enem. Vamos todo mundo participar do Exame Nacional do Ensino Médio.
Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito, ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Pra que a vida nos...
O que toca na Esplanada, você ouve aqui na Rádio Gov.
Assunto Federal.
Chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, trazendo em primeiras mãos.
São duas, Luciano.
Trazendo com as duas mãos as novidades da Voz do Brasil. E aí, Mari, boa tarde.
Boa tarde, Luciano Seixas. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Gov. Luca, olha, hoje temos dois destaques que já passaram aqui pelo assunto federal, né? O presidente Lula lançou hoje o programa Agora Tem Especialista. E a gente vai falar com detalhes da Voz do Brasil, exatamente de como o programa vai funcionar. Tem a questão também do tratamento para câncer, que foi muito destacado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, né, que é presidente do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A gente vai ter aí um novo tratamento de câncer também no SUS. A gente vai trazer tudo isso. O PIB, que cresceu No trimestre, o Brasil foi um destaque em relação a outros países do mundo, um crescimento acima da média mundial, acima, inclusive, de países desenvolvidos. A gente vai trazer os números do PIB também, mas eu quero destacar aqui, Luciano, que amanhã, olha, hoje tem muita gente correndo contra o tempo nas últimas horas aí para entregar a declaração de imposto de renda, né?
Pessoa física, né?
Pessoa física, exatamente. Mas os 16 milhões de microempreendedores individuais do país têm uma outra declaração que também está nas últimas horas para ser entregue, a declaração anual do MEI.
Olha aí.
A declaração anual de faturamento.
Pouco se fala disso, né?
Exatamente. E ela tem que ser apresentada até o dia 31 de maio de todos os anos. E ela funciona mais ou menos como a declaração do imposto de renda, só que nesse caso da pessoa jurídica, do MEI. Então, esse pessoal precisa entregar essa declaração até amanhã, a gente vai trazer isso na Voz do Brasil e vai aproveitar para falar também de uma facilidade que os MEIs estão tendo agora, que é poder, aquele documento de arrecadação do Simples Nacional que o MEI tem que apresentar, para recolher os tributos dele, agora ele pode ser feito em um boleto único mensal. E a gente vai trazer esses detalhes também na Voz do Brasil.
Facilita a vida, né?
Exatamente. Tá burocracia e desburocratização para o MEI. A gente vai falar daqui a pouquinho, às 7 da noite.
Em todas as rádios do Brasil, Voz do Brasil. Muito obrigado, Mari. Até lá.
Até já.
Momento Serviço. E segunda-feira, 2 de junho, é a vez dos estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro receberem o pagamento do Pé de Meia, a famosa poupança do ensino médio. Vamos saber mais no Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta segunda-feira, 2 de junho, para os estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro, uma nova parcela do incentivo frequência do programa Pé de Meia. O incentivo será acreditado na conta poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. O estudante pode pagar contas, fazer transferências e PIX direto no aplicativo. Além disso, pode movimentar os valores com o cartão do programa, fazendo compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio e na educação de jovens e adultos da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
Acabou. O Assunto Federal volta na segunda-feira, às 16h, com muita informação que faz a diferença no seu dia a dia. Um ótimo fim de semana para você. Continue acompanhando a Rádio Gov. Tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.